são os amigos dos contribuintes e os socialistas, que adoram o Estado grande, que gostam de gastar dinheiro nos serviços públicos, vão esmifrar os portugueses com o aumento de impostos. Era esta a outra, era a terceira narrativa que ensaiaram. Ora, o que é que acontece? Efetivamente, nós achamos que os serviços públicos são um bem essencial à qualidade de vida dos portugueses e à equidade do desenvolvimento do país. E por isso reforçámos o investimento na escola pública. Sim, por isso aumentámos em 72% o orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Mas a verdade também, por muito que custe à direita, é que isto não foi feito à custa do aumento dos impostos sobre os portugueses. Isto foi feito apesar da redução dos impostos sobre os portugueses, em particular do IRS, que as famílias portuguesas hoje pagam menos do que pagavam anteriormente. E é isso que eles olham para o orçamento 2024 e veem com muita irritação. É que com a grande proposta do PSD, para as famílias que têm rendimentos até 2 mil euros, todas as propostas do PSD são sempre piores do que as propostas que o Governo apresenta. Porque nós aumentámos o mínimo de existência, nós reduzimos as taxas, nós atualizamos os escalões e, portanto, somos socialmente mais justos para todos. E a diferença é uma diferença muito significativa. Um casal com dois filhos, que tenha cada um dos membros do casal um rendimento de 1.500 euros brutos mensais, irá pagar no próximo ano menos 874 euros de IRS do que paga hoje com as regras que neste momento estão em vigor. Mas aquilo que ainda mais dói ao PSD é que se lhes fosse aplicado a este casal as regras que vigoravam no último dia do governo do PSD, sabem quanto é que esse casal ia pagar a mais no próximo ano? Ia pagar mais 2.404 euros do que vai pagar graças às propostas do Partido Socialista. E não falamos só de impostos e só de serviços públicos, porque os rendimentos resultam também de um conjunto de outros fatores. Resultam de hoje os manuais escolares serem gratuitos. Resultam da brutal redução do custo do passo social. Resulta do congelamento do passo social o ano passado e este ano e no próximo ano. Resulta da gratuitidade do passo social para todos os estudantes até aos 23 anos. Resulta de já termos reduzido as propinas no ensino superior de 1.000 euros para 679 euros na licenciatura. Resulta do facto de termos começado a introduzir as gratuitidade nas creches. Resulta da série de aumentos consecutivos de prestações sociais e, com muita honra, no próximo ano, podermos colocar o complemento solidário para idosos a um nível que retiramos os idosos do limiar de pobreza. E esta é a realidade. Esta é a realidade que dói. Porque se a irmã da Ana for uma das 2.500 jovens licenciadas que já se inscreveu neste momento para o concurso de 1.000 novos técnicos superiores, que no próximo ano vão enriquecer e rejuvenescer a nossa administração pública, com um vencimento de entrada de 1.385 euros, que vai ter líquidos, porque sendo o IRS jovem no primeiro ano de atividade, pagará zero de IRS. E ainda receberá, só tiver a licenciatura, 697 euros, que é o valor do prémio de qualificação correspondente a um ano de propina de licenciatura, ou se tiver feito o mestrado, receberá 1.500 euros, que é o valor do prémio para quem tenha concluído mestrado. E esta é a diferença, Sr. Deputado, que faz com que a direita não saiba bem se nós temos três mãos, se nós somos lusocomunistas, se nós somos pipis ou se somos Betinhos, o que eles sabem é uma coisa. Eles são contra, porque nada de positivo e têm a propor às portuguesas e aos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao tempo destinado ao grupo parlamentar do Chega, tendo a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente de algumas bancadas deste Parlamento, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros. Eu queria começar por dizer o seguinte. Eu acredito nas três mãos. Acredito mesmo. Acredito porquê? Porque há as mãos que governam e há a mão que está sempre a gamar os portugueses. Isso acredito totalmente. Totalmente. A mão... É que no Adam Smith era a mão invisível. Esta, infelizmente, não é invisível. Esta é bem visível nos bolsos da malta que está em casa a ouvir-nos e a pensar: epá, o Costa tem mesmo três mãos. É a mão que nos gama ao bolso todos os dias e que nos leva uma parte do salário. Portanto, tem mesmo três mãos. Tem mesmo três mãos. Mas eu queria começar por dizer isto, Sr. Primeiro-Ministro. Este não é só um debate sobre o orçamento, é um debate sobre política geral. E eu gostava de lhe perguntar hoje se não sente vergonha dos seus antigos parceiros de coligação. Porque, na verdade, houve, como se sabe, no Médio Oriente um ataque a um Estado democrático, um ataque de um grupo terrorista, e o senhor teve os seus antigos parceiros de coligação a dizerem é a mesma coisa. Uns de um lado e outros do outro, é farinha do mesmo saco. E eu percebi pelas suas palavras aquele seu incómodo de, na verdade, ter olhado para trás, ter falado tanto de cordões sanitários, mas estar junto com aqueles dois grupos parlamentares que acham que o Hamas é um partido político e que o terrorismo é aceitável. Para nós não temos dúvidas. Há terroristas e há governos democráticos. E quando temos que escolher, estamos sempre do lado certo, que é das democracias e é do governo daqueles que são eleitos pelos seus povos. Senhor Primeiro-Ministro, este orçamento é a maior vigarice da nossa história. Eu bem sei que há um jornal que lhe chama imoral. Mas, para além de imoral, podíamos dizer indecente, inqualificável, incrivelmente mentiroso. Podíamos dizer muita coisa sobre este orçamento, mas sabe o que é que eu acho dele? Acho que ele é a maior vigarista do nosso tempo. Acho que ele é a maior burla aos portugueses de que há memória. E vou-lhe dizer porquê, Sr. Primeiro-Ministro. Neste orçamento os portugueses vão entregar mais dinheiro ao Estado em 24 do que em 23. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira que os portugueses entregarão mais dinheiro ao Estado em 24 do que em 23? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Vai o Estado português cobrar mais 2 milhões em IVA ou não? Olhe para estas pessoas que estão aqui hoje nas galerias da Assembleia da República e explique-lhes assim. Eu vim aqui com uma série de tretas durante o início deste debate. Mas a verdade, os senhores vão pagar mais 2 milhões de euros de IVA. Sim, o IVA, que é disso que temos de falar. Não é lá dos escalões que o senhor quer falar, não. Diga a estas pessoas todas que quando forem consumir à mercearia, quando forem comprar, vão pagar mais. Olhe, diga àqueles que têm carros com matrícula anterior a 2007, podiam pôr a cara aqui do ministro Fernando Medina. Eu, se tivesse um carro em 2007, era o que eu fazia. Estampava a cara do Fernando Medina no carro. Que era para dizer, aqui está o autor de eu que não tenho dinheiro para comprar um carro. Por isso o meu é anterior a 2007, vou pagar mais 400% de IUC. É isso. Diga lá, olha as pessoas ali. Está a ver? Era tão fácil. Mas olha, está a ver, olha ali. Está a ver. Senhor Ministro, era levantar-se e falar com estas pessoas que aqui estão, que elas iam gostar de ouvir falar sobre isso. Senhor Primeiro-Ministro, reconhece ou não que neste orçamento, para além da vergonha do aumento de IUC, que deixaria corado qualquer democrata, reconhece ou não que os impostos indiretos que vão aumentar são maiores que o alívio fiscal que vai dar aos portugueses? É que eu acho, Sr. Primeiro-Ministro, podemos ter o debate que quiser, mas era uma questão de honestidade, era uma questão de sensatez e era uma questão de dizer assim, eu, Primeiro-Ministro, sim senhor, vou baixar o IRS, mas com a tal outra mãozinha de fora, vou-vos aumentar os outros impostos. Era só isto.
Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. É difícil manter consigo um debate ao nível que a Assembleia da República está habituada e habituou os portugueses a que exista na democracia parlamentar. Porque eu podia começar por dizer delicadamente só que depois do Sr. Deputado ter dito que acredita mesmo, olhe para mim, acredita mesmo que eu tenho três mãos, estamos todos esclarecidos sobre a credibilidade de qualquer coisa que o Sr. Deputado possa dizer. Mas há outra coisa que os portugueses também sabem. É que, quando um orador usa excesso de adjetivo, excesso de agressividade e excesso de insulto, é porque tem déficit de razão. E, portanto... quando o Sr. Deputado precisa de utilizar expressões como gamar, tretas, vigarice, burla, cada uma destas palavras só quer dizer o senhor não tem a menor razão nem a menor credibilidade para dizer o que quer que seja. Quando o Sr. Deputado, em vez de querer ter uma discussão séria em matéria fiscal, precisa de recorrer, eu ia dizer um truque, mas não digo, mas é uma manobra de diversão, que é procurar criar um embaraço que não existe entre a posição do Governo, a posição do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda sobre matérias sobre as quais cada um sempre manteve a sua identidade e a independência das suas posições e a divergência sobre as posições de cada um. Não havendo nenhum embaraço da minha parte, presumo que não haja nenhuma do Bloco, nem nenhuma do PCP, existe seguramente uma oposição, provavelmente, da posição que têm relativamente à posição do Governo e uma discordância minha relativamente à posição deles, como é normal que aconteça em democracia. Mas o senhor deputado verdadeiramente precisa de criar uma manobra de diversão, porque sabe que sem diversão não vai lá. Não vai lá. O senhor deputado, em matéria fiscal, conhece os dois lados do balcão. Durante anos, trabalhou do lado certo do balcão, trabalhando na autoridade tributária, representando os interesses do Estado, afirmando a legalidade fiscal e combatendo a fraude fiscal. Depois cansou-se, meteu licença sem vencimento e foi para o outro lado do balcão. Deve ser precisamente por conhecer os dois que lhe ficou esse hábito do gamar. Pois, mas senhor deputado, nós iremos ter brevemente o debate do Orçamento de Estado e até lá o senhor deputado pode se preparar, pode encontrar argumentos que sejam passíveis de discussão e reconduzir-se ao nível próprio do debate parlamentar em democracia. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente de algumas bancadas deste Parlamento, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, reconheço-lhe e agradeço ter reconhecido que eu, ao contrário talvez do Sr. Primeiro-Ministro, trabalhei várias vezes na vida, não fiz cartão político a vida toda. As pessoas sabem bem, Sr. Primeiro-Ministro, quem trabalhou e tal, e quem andou com o cartão do PS às costas durante o tempo todo, a andar ministro atrás de ministro, secretário de Estado do Guterres, do Sócrates, de todos e tal, a ver quem é que dava que era para a coisa funcionar. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, eu não sei de quem é que está a falar, mas a terceira mão eu acho mesmo que existe. Agora, não é o setor privado que tem a terceira mão, Sr. Primeiro-Ministro. Se há terceira mão em Portugal, vou-lhe dizer cara a cara, não são os privados que trabalham e que gamam. Se há terceira mão em Portugal, é dos políticos e é daqueles que em Portugal têm destruído o nosso sistema democrático. É desses que são deles. É desses. Mas eu pergunto-lhe... Quem diz o que quer, ouve o que não quer. Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Primeiro-Ministro, é verdade ou não que usou esta expressão? Que a culpa dos atrasos nas urgências